Juntos com você aqui no nosso programa Papo Sintonia, nosso programa em sintonia da Rádio Excelsior da Bahia. E agora trazendo para você um bate-papo com certeza que vai inspirar todas nós mulheres. Eu vou conversar com a Geracina Aguiar, ela que é uma das mulheres com grande caminhada na militância dos direitos humanos, da questão do meio ambiente. Ela é PhD nessa área, é também uma grande educadora, assim porque conviveu com grandes educadores, grandes ícones da educação no Brasil. Ela é autora de projetos, que inclusive projetos que já foram reconhecidos internacionalmente, entre eles o projeto Verde Escola, o projeto Viva Mulher Viva e o projeto também a construção da Universidade do Mar. Ela já foi uma das vereadoras mais votadas aqui na nossa cidade, na capital Salvador, por duas vezes e teve uma grande representatividade popular, com certeza é uma força feminina importante dentro do cenário da política. E a Geracina hoje está aqui dentro desse cenário do Brasil em que a gente fala que estamos vivendo grandes retrocessos em relação à educação, em relação à cidadania, em relação a direitos adquiridos. A Geracina, que também é doutora na Amazônia, entende muito de meio ambiente, também construiu muito a questão das bases sindicais. Estamos num momento de flexibilização, de destruição até, né, de todos os direitos conquistados. Nós estamos aqui para te perguntar, Geracina Aguiar, será que a Bahia tem jeito e quais são os caminhos para que a Bahia possa encontrar? Ela também que é pré-candidata ao governo do estado da Bahia. Vamos saber as suas intenções, os seus projetos e como é o papel de uma mulher estando à frente, caminhando na política, um lugar onde a gente está até então, né, muito marcado pela presença masculina. Geracina, é um prazer falar com você, é uma honra tê-la aqui no nosso programa, nessa quarta-feira em que a gente dedica o programa Em Sintonia às Mulheres. Seja bem-vinda.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Rádio Celso. Eu tenho uma grande consideração por você, por Ezequiel, pelo programa Saúde no Ar. São grandes ícones da comunicação baiana, todos dois. É uma pena que o Estado não reconheça essa capacidade que vocês têm de fazer as coisas acontecerem de uma forma brilhante e a custo zero para as empresas e para o Estado. São grandes educadores da comunicação. E eu sou professora também, parte de comunicação. Eu trabalhei com o Humberto Eco em todos os simbolismos da comunicação. Então, eu fui casada também com a pessoa que era companheiro, colega do Humberto Eco, esse grande comunicador italiano, que o Brasil deve muito a ele, os intelectuais, os professores, os estudantes. Pois, Patrícia, eu tenho a Bahia na palma da mão. Eu digo para você assim, que eu tenho um prazer imenso de falar do meu estado. Esse estado que é do tamanho da França, esse estado que tem 56,5 milhões de hectares. Já pensou um estado do tamanho da França e mais rico do que a França e ter uma das populações mais pobres do mundo? Eu tenho vontade de chorar quando eu falo dessa coisa, porque eu tenho a Bahia na palma da mão, eu tenho uma solução para isso aí. Eu sozinha não, esses milhões de baianos, milhares de baianos que já foram meus eleitores, eu fui a mulher mais votada no tempo da ditadura, candidata ao Senado, sem gastar um real pelo reconhecimento que eu andei essa Bahia inteira. Eu andei do São Francisco ao extremo sul da Bahia, Mucuri, andei de Barreiras aqui a Salvador, os extremos todos da Bahia, eu conheço quase todos os municípios da Bahia, viajando de onde, cavalo, a pé, sendo espancada pela polícia na época da ditadura. Estou viva, vou entrar 73 anos, domingo agora, só tenho a comemorar, Patrícia, pela dignidade da história da minha vida que Deus vem me permitindo. Senhora Santana, que é minha madrinha, padroeira de Caetité, onde eu passei a minha infância, saí de Iguaçu, do coração da Chapada, onde eu me nasci, fui para Caetité, lá conheci a família Teixeira, do Planilho Teixeira, Celina Teixeira, Oswaldo Teixeira, que era médico da minha família, um grande médico, um grande cientista, a sobrinha dele, Regina Teixeira, minha colega de classe, Jacques Teixeira. Então, eu venho dessa gênese, de gente mais linda, do pensamento mais florescente da Bahia. E por isso que eu muito cedo fui para a França, eu fui com 23 anos para a França, participar de um encontro internacional de estudantes do terceiro mundo. De lá fui para a Bélgica, na Bélgica eu tive meu companheiro, o Ives Froman, que era um grande professor. De lá voltei para o Brasil, que aí fui correndo a ditadura. A primeira reunião de criação do PT não foi no Brasil, não, viu? Foi em Bruxelas, tinha 300 sindicalistas e eu tinha terminado uma tese de mestrado em Louvain, na Bélgica, uma das maiores universidades do mundo, Universidade Católica de Louvain, e lá mantive contato com o PT e me mantenho até hoje. Então, 30, quase 40 anos de sofrimento, de luta, de tentar ver que se as coisas acontecem melhor para o meu país. Muita coisa melhorou, mas muita coisa piorou também. Eu espero que melhore. Continue, estou aqui para continuar. Você foi governadora da Bahia. Eu tenho quase certeza que eu seria governadora da Bahia, Patrícia, porque Neto, eu não gosto de ficar citando nomes, não. Essas pessoas que já foram deputado federal, não sei quantas vezes, prefeito, e a coisa continua do mesmo jeito. O meu amigo, que vai ser candidato a governador, eu fosse ele, eu retirava, porque todas as candidaturas dele, deputado, governador, estive à frente, conseguindo voto na sua velha, no sindicato, na
eletricidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu acho muito importante essa sua postura, né? Essa sua colocação, a dificuldade que é uma mulher enfrentar esse mundo, né, da política, muitas vezes um mundo marcado pelo universo masculino, pelo patriarcado, e a mulher precisa fazer exatamente isso que você faz, né? Abrir caminhos, porque uma mulher que desponta, que ela abre caminhos, que ela é protagonista, ela abre espaço também para que outras mulheres possam dizer sim, eu também posso. Claro que é uma luta difícil, essa luta sua não começa agora, já desde a sua infância você já traz isso, né? Quando você traz a sua história, morando com muita simplicidade, a dificuldade que você teve, inclusive, de estudar fora, sendo uma pessoa que teve os seus estudos aí custeados, enfim. E você agora traz toda essa sua bagagem, você que viu muita coisa na França, onde você morou, e outros lugares também, uma realidade totalmente diferente. E aí a gente pergunta aqui para você, eu queria que você falasse um pouquinho de três pontos que são cruciais na sua história, na sua caminhada. Um deles, sem dúvida alguma, a importância que você tem, a fala que você traz em relação à questão do meio ambiente. Você é membro da Rede Internacional de Desenvolvimento Sustentável. E como é que você vê essa questão hoje do cuidado ao meio ambiente, do crescimento necessário que a gente precisa ter? Como fazer um desenvolvimento que seja respeitoso e que possa integrar respeito ao meio ambiente e crescimento, porque isso também faz parte da nossa vida. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a questão da relação do desenvolvimento sustentável e respeito ao meio ambiente, e que projetos você tem ou já teve também dentro dessa área.
Patrícia, é um prazer imenso. Primeiro, eu sou filha da natureza, não é? Você também é filha da natureza. Todos nós, os humanos, somos filhos da natureza. Nós devemos um tributo à natureza. Temos dever moral, ético, social, socioambiental de preservar a natureza. Eu digo para você, eu sou premiada pela ONU, pelo projeto Verde Escola, que está vivo, é a única área verde que existe em Itapuã, naquele deserto, é a área onde o projeto Verde Escola atuou, nas duas escolas, nas Carinhas de Moraes e no Colégio Rotary. E eu fui premiada juntamente com o Ladislau Dobor, que é casado com Madalena Freire, que é filha do Paulo Freire. Então o Dobor veio me auxiliar, orientar o Estênio Barbosa, a IBDA, muitas instituições do Estado, me auxiliaram e por isso eu fui premiada. Assim, uma ideia brilhante que até hoje dura lá. Se você via Dorival Caymmi, que era um grande canteiro de lixo, depósito de lixo, hoje tem dezenas de espécies naturais verdes lá. Verdadeiro jardim. Então não está muito preservado, mas já são mais de 25 anos, mas é o que tem de verde em Itapuã, aquele canteiro central que foi plantado pelo Verde Escola. Então, criei também o movimento pelo Verde e pela Paz, salvamos aqui a Lagoa de Jauá. Aqui em Jauá, em Camaçari, esse projeto teve uma repercussão extraordinária. Projetos assim, que foram publicados, assim, 10 mil exemplares de jornais falando desse projeto, com ilustração, coisa realizada, concreta. Então, a Universidade do Mar, nós conseguimos reunir há 3 anos atrás, na Universidade Federal da Bahia, mais de 75 intelectuais, políticos, e criamos esse projeto. Só falta um governo para colocar. Eu espero que o meu governo coloque com prioridade a Universidade do Mar em Salvador, em parceria com a Marinha, com as diversas instituições públicas, a Secretaria da Educação, a Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal, as universidades do Estado da Bahia, não somente em Salvador, Ilha de Itaparica, mas também todo o litoral baiano, que é a Universidade do Mar, é um instrumento poderoso de transformação em direção à natureza, ao amor à vida, amor ao homem, amor a tudo, à ciência, a tudo que há de bom na vida. A Universidade do Mar será um laboratório de reciclagem dos sentimentos humanos em direção ao amor, à ciência, à tecnologia. Então, eu estou criando também como um projeto de governo. Isso é uma coisa fantástica, Patrícia. Grave isso aí, que isso irá acontecer dentro da Universidade do Mar e dentro das outras universidades que estão criadas. Não basta só criar, tem que manter, tem que ligar com ideias, com programas, com pessoas competentes. Estou criando Programa de Bacias da Bahia, o PRO-BB. O PRO-BB vai envolver os primeiros rios que eu elegi, o Rio São Francisco, que eu fui criança nas margens dele ali, em Tete-Pé, vizinho de Jesus da Lapa, foi onde eu tive o primeiro contato com o Rio São Francisco, o Rio Paraguaçu, o Rio Sumaré, o Rio de Contas, que eu criei e passei minha adolescência em Jequié, então a gente brincava ali no Rio de Contas, tomava banho ali, hoje é um grande esgoto. O Rio Jequitinhonha, que nasce lá em Minas Gerais e que tem uns braços aqui na Bahia, no sul da Bahia, que tá, também se transformou em um depósito de agrotóxicos, uma coisa muito grave. Que civilização estúpida, meu Deus, como é que pode destruir a própria vida, a sua própria vida, quando se joga um resíduo químico num rio ou um manancial, está afetando a sua própria vida. Você não vai ter mais água. A água é
a gente acaba, né, Geracina?
Nossa vida, o rio de cristal,
a gente acaba não vendo, não percebendo o impacto, né, que agredir a natureza traz para a nossa vida. A gente viveu recentemente aqui, a Bahia está vivendo, a questão das enchentes, das chuvas.
É um nome muito bonito. Pró-bebê, o bebê é como o rio é uma criança, é uma metáfora da criança, o pró-bebê, programa de bacias da Bahia. Ontem eu estive vendo, não sei se você viu o Jornal Nacional, o Jornal Globo, das 8, a Lagoa dos Peixes, no Rio Grande do Sul. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de nascentes de ecossistema natural seco, com mais de, eles disseram que tinham 3 toneladas de peixes que foram mortas. Então, a população de 250 famílias que vivem diretamente. Essa gente, Patrícia, tem que colocar a massa encefálica para funcionar, o espírito para funcionar. Ligar o pensamento nas forças positivas da natureza, ligar o pensamento no que há de melhor na ciência positiva, na ciência de transformação humana, em direção ao amor, ao sentimento, à fraternidade, à solidariedade. A nossa sociedade é criada, concebida a sociedade liberal, cada um por si e Deus contra todos. Tem que fazer o contrário, Deus a favor de todos e cada um de nós, um pelos outros. É a solidariedade humana que vai resolver essa situação que está aí. Aquela situação, né? Nem é aquilo que está lá, que não chegue perto de mim, que eu moro em um dos biomas, assim, eu criei um bioma para eu viver, que acredita nisso, 2.000 metros quadrados, com mais de 1.000 espécies nativas. Agora mesmo estou aqui em frente de uma saranduba nativa, os pássaros se colocaram aqui no meu jardim, uma coisa raríssima, do Mata Atlântica. Então, a humanidade tem que se reciclar toda, e eu no governo da Bahia, quero contar até com você, eu sempre penso assim, eu quero contar com Patrícia e Ezequiel, e a imprensa, que sempre foram meus grandes aliados. Eu estou viva hoje falando com vocês aqui da Rádio Celso, dessa sintonia, porque a imprensa, Deus e a imprensa me salvaram.
Geracina, você falou agora aí há pouco do mar, de toda essa questão da biodiversidade, né, de como a natureza muitas vezes mostra toda a sua força e traz, a gente não percebe o impacto que isso tem para a nossa saúde. Eu falei agora há pouco das enchentes que o sul da Bahia viveu e muitas famílias desabrigadas, né, desalentadas nesse momento. E eu trago a fala dessa semana que o Papa Francisco, inclusive, fez essa declaração: jogar plástico no mar é criminoso, mata a biodiversidade, mata a terra, mata tudo. Tem que acabar se a humanidade quiser salvar o planeta para as gerações futuras. Então não é pensar no agora, é pensar no depois. Isso é um gesto cristão, é um gesto de amor a si, à comunidade como um todo. E aí vem o segundo pilar, né? Meio ambiente, importantíssimo assunto e tema a ser defendido. É uma bandeira que você defende na sua militância, nos seus projetos, na sua ação, na sua vida. Mas aí meio ambiente tem um impacto diretamente na nossa saúde, como nós vimos. E esse é outro momento também muito delicado. Nós estamos vendo, né, o quanto a pandemia trouxe de fragilidades que já existiam na saúde. E a gente vê a importância de se ter um serviço de saúde pública de qualidade, de forma democrática para todos. Ai de nós, né, se não tivéssemos um SUS que vem se fragilizando ao longo dos anos, mas uma saúde pública de qualidade. Esse também é um desafio, Geracina, e que a mulher pode trazer também uma mudança, uma diferença?
Amiga, olha, a mulher é o símbolo da vida no planeta, é a mãe. A mãe é a natureza. Quem é a nossa mãe? A nossa mãe é a natureza que nos concebeu. Nós temos um dever, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto irmãs, ser humano, de defender a natureza e a saúde acima de tudo, Pátio. Eu estive em Cuba, estive também na Rússia e estive nos Estados Unidos para conhecer profundamente aqueles sistemas, como funcionam e saber se eu estava certa ou errada. Eu saí de lá mais certa do que errada. Saí sabendo que aqueles sistemas em Cuba, por exemplo, cada bairro em Havana é responsável pelo seu sistema de saúde. Eu não vi uma criança com problema de cara, nem um adulto com obesidade. Não existe isso em Cuba. E na Rússia a coisa é fantástica. Também a mesma coisa, o sistema de saúde é para todos os cidadãos, todos têm direito à saúde. Eu cheguei lá em Cuba, eu fui homenageada, sabia? Fui homenageada por quase 300 países na Assembleia Nacional, que aconteceu dia 1º de maio. Escolheram uma pessoa para lá no Brasil, tinha mais de 20 deputados do Brasil, federais, autoridades, senadores. E eu fui escolhida. Por que que eu fui escolhida? Pela coerência de vida, pela minha história de vida, defesa da natureza, defesa da saúde. Eu acho que no país, o Brasil, tem um débito gravíssimo. Tem que resolver isso urgentemente. Os pobres e os negros no Brasil são os mais sacrificados. Quem está morrendo na pandemia, 90% são pobres e negros das periferias. Os afrodescendentes, essa coisa não pode continuar. Não pode continuar. As autoridades do Brasil têm que tomar vergonha, têm que tomar consciência, têm que pegar a ação na sua mão e transformar essa saúde a serviço de todos. O SUS é um dos projetos mais importantes e mais transformadores do planeta. Mas criou uma burocracia, uma pobreza, dinheiro não tem para o SUS, tem dinheiro para tudo que é coisa nesse país. Para narcotráfico, para tudo que é coisa que, sabe, que tem que ser transformado para melhor. E o SUS está lá, como você disse, de vela na mão. Então, o SUS tem que ser o programa de todos os brasileiros, cobrar de todas as grandes empresas para investir, para pagar uma taxa. Eu, como governadora, na Bahia, cada empresa, média e grande empresa, tributarão a saúde para que as pessoas não morram nas sarjetas. Eu, quando cheguei no meu doutorado aqui na França, eu perguntei, era o governo Lula, então, desapareceram os mendigos das ruas, as marquises, o que aconteceu? Ele disse, não, que o governo está dando uma bolsa aí para o povo sair da fome, da miséria. Está vendo aí? Esse é o governo Lula. Então, por isso que eu vou votar em Lula. Estou numa campanha firme aqui
para eleger Lula. Pode concluir, por favor.
E Rui é meu amigo, foi criado na minha casa. Criado não, eu vou falar a verdade. Rui frequentava a minha casa, uma pessoa de uma dignidade pessoal extraordinária. Está cometendo alguns erros no governo, inclusive está me pagando menos 60%, que é qualquer professor, como doutor, imagine.
Sim.
Já abriu um processo administrativo, me negou, mas abriu um processo judicial. Então, eu vou vai falar, Tati, desculpa, eu entrei na questão pessoal, não devo entrar nisso, não.
Não, tranquilo, veja só, é só uma questão, mesmo estão informando aqui, que está chegando o trânsito, uma movimentação do trânsito, mas tem dois assuntos ainda que eu quero muito falar com você aqui ao longo desse papo, até porque hoje, quarta-feira, o programa é dedicado às mulheres. Você tem um projeto muito lindo, é um projeto que eu não sei se vai estar reeditando, mas que eu gosto muito da temática que ele traz, porque nos inquieta muito em relação a hoje o que vem acontecendo também, uma chaga da nossa sociedade, que é o feminicídio, a violência contra a mulher. Então, viva a mulher viva! Vamos falar sobre ele daqui a pouco. E você também teve não só estudo como mestra, né, dentro dessa área sindical, das organizações sindicais no Brasil, a questão do trabalho e da renda. A pandemia também evidenciou um outro problema, não só da saúde, mas também da dificuldade de colocar comida na mesa. O Brasil voltou ao mapa da fome, muitas pessoas desempregadas, e esse é um tema que a gente quer ouvir você falar daqui a pouquinho. No nosso programa Em Sintonia, quarta-feira, hoje conversando com uma mulher, Geracina Aguiar, falando dos seus planos, falando também da importância de uma mulher estar à frente também dos desafios que enfrentamos em nossa sociedade. Antes do trânsito, Geracina, nós falamos do projeto Viva a Mulher Viva. No que consiste esse projeto e como é que você vê também essa questão da violência contra a mulher?
Oi, Patrícia. Olha, se eu viver até amanhã, você vai ser a pessoa que vai tomar conta do... Eu estou me designando, pedindo a você que coloque esse Viva Mulher Viva mais uma vez em prática. E será um programa do meu governo, um programa de linha de frente, com homenagem a todas as mulheres. Esse programa, Patrícia, foi criado no dia 8 de março de 1991. É um programa de erradicação da violência contra as mulheres, nós mulheres negras, principalmente, que continuam sendo escravizadas, dominadas, continuam sendo faxineiras, babadas, mulheres negras, dificilmente têm acesso, Paty, a um cargo de gestão. Quando tem aquilo ali, a imprensa faz uma movimentação imensa, porque é uma raridade as mulheres negras saírem da cozinha. Então, precisamos libertar as mulheres negras e as mulheres todas elas, brancas, crioulas, mulatas. Então, vamos para frente, vamos para frente. uma homenagem. Esse projeto Viva Mulher Viva, ele inspirou o movimento de mulheres em Sergipe, criou espontaneamente o movimento de mulheres lá, o Viva Mulher Viva, criou em Minas Gerais, me telefonavam, porque eu estava a vereadora de Salvador, a mais votada da Bahia, nas duas legislaturas, movimento de bairros, as mulheres se organizavam, olha, nós estamos vivas, vamos viver, vamos continuar lutando para nossos direitos, vamos sair da cozinha, vamos sair do sofrimento, vamos nos libertar. Aí a Folha de São Paulo, aí eu dizia, a imprensa me salva sempre, eu tenho um tributo à imprensa, eu tenho uma grande assim, admiração, mesmo a imprensa reacionária, reata aí, que desqualificada, mas ela tem um papel também, para a gente ver o que é errado, e ver o que é errado não fazer, e ver o que é certo fazer. A Folha de São Paulo colocou, nessa época, quando eu lancei o projeto, o Viva Mulher Viva, que é para educar as mulheres, nos reeducar, criar hospitais especializados para atendimento pré-natal, as mulheres que não têm assistência médica, para ter uma assistência médica dentro do Viva Mulher Viva, para ter uma educação, uma saúde, ter uma habitação decente, uma morada, que as mulheres que mais sofrem, como são as que mais ficam em casa. Então, quando esses desabamentos, você viu agora quantos desabamentos, quantas mulheres foram sacrificadas, ficaram no meio da rua, ficaram embaixo da lama, da terra, isso não pode acontecer. Aí a Folha de São Paulo, voltando, ela disse que o Viva Mulher Viva tinha colocado, foi a maior expressão daquele ano 91, no Brasil, tinha colocado 3 mil mulheres, exagerou, não foram 3 mil mulheres, mas tinha muita gente mesmo, assim, não sei quantas, porque eu não contei, foi na Praça da Piedade a nossa concentração, e saímos encaminhados até a praça, até a Câmara, eu era vereadora, mas foi muita gente, uma coisa muito linda, uma adesão, e eu quero voltar não, porque as pessoas dizem, você está fora da política, isso é uma grande calúnia, uma mentira, eu quero corrigir aqui e colocar a verdade. Eu produzi 3 teses científicas durante esse período. Eu criei o movimento A Universidade do Mar, criei o projeto Verde Escola, então tudo isso são projetos políticos. Eu saí da militância do vamos ver, do vai para frente, do enfrentamento com a polícia, com aquelas coisas lá. E fui produzir projetos para a sociedade. Eu tenho esses projetos na minha mão. E caso eu não seja a governadora da Bahia, eu vou ceder para o governador, seja ele quem for. Quem ganhar,
Geracine, pode saber que tem o nosso apoio. Agora, os nossos ouvintes, entender um pouquinho nesse trabalho em relação à educação. Você teve muito próximo de grandes educadoras que realmente revolucionaram a educação no país. E esses últimos anos, inclusive também com a pandemia, a educação foi outra área que ficou também muito prejudicada. A pandemia revelou isso, essa desigualdade da relação à educação. Aqueles que podem ter uma educação de qualidade, aqueles que puderam fazer e continuar estudando em casa durante o momento em que as escolas ficaram fechadas, e aqueles que não podem. Então, a gente mostrou também a evasão escolar, a violência em alguns bairros que com fechamento de algumas escolas, salas de aula. Enfim, então a educação, eu acredito que também seja um grande desafio. Como educadora, o que você diz, né, em relação a isso, a educação? O nosso desafio, como que a gente pode reverter isso? Que projetos podemos ter para uma educação melhor? Inclusive o Verde Escola, né, fazendo com que as crianças também amem o meio ambiente.
Olha, no meu programa aqui de governo, eu criei uma coisa chamada Ensina. Não é à toa. Esse Ensina vai funcionar dentro do Palácio de Ondina. Se eu for governadora, eu não vou morar no Palácio de Ondina. Eu vou na minha casa, que sempre morei. Por que eu vou ter que morar num palácio, um custo altíssimo? Os recursos serão dedicados à luta das mulheres, ao Viva Mulher Viva, os recursos vão ser dedicados ao combate à pandemia, à saúde, os recursos vão ser dedicados à alfabetização de jovens e adultos que encontram hoje aí abandonados no mundo da droga. Eu ensino, olha o que chama, qual é a tradução dessa sigla, ensina, que vai funcionar dentro do Palácio de Ondina, vai ter um encontro solidário internacional e nacional. Vai ser um encontro vai ser um centro de cooperação e solidariedade, de concepção e gestão de projetos. Lá nós vamos convidar presidentes de outros países, a França, por exemplo, que é vanguardista no processo de educação, os Estados Unidos, se tiver melhor desses países, na Rússia. A gente convidar na China também, a Cuba, não vai ter o rótulo, o timbre comunista e não comunista. Seremos todos humanos, pessoas, criaturas na Terra para transformar o mundo para melhor, pela paz. Então, e nesse centro lá, uma das coisas que a gente vai educar e reeducar, que os filhos dessa terra, os filhos dos pobres, não são para morrer de fome, nem de bala, nem de paulada, nem de facada. Nós vamos defender o amor vencerá o ódio. Esse será um dos nossos lemas. O amor vencerá o ódio. Domínio pelo amor, pela ciência, pela tecnologia. Ao invés de dar um cigarro de droga, uma droga, você dá um ensinamento para que essa pessoa, para que aquele jovem cresça e cresça orientado dentro de uma filosofia de amor aos humanos. Eu vou defender também salário justo para os professores. Agora apareceu esse bolodoro aí de 33% e não sabe nem o que é isso. Eu sei que eu estou com uma defasagem de 60%. Sou uma doutora e recebo menos de 60% do que qualquer professor que entra hoje no Estado que nem precisa ter um título de licenciado. O próprio licenciar, Paty, a alfabetização com o método Paulo Freire, meu grande amigo, que se foi dessa terra, mas deixou suas ideias. Alfabetizar não terá uma analfabeta na Bahia. Onde tiver uma porta aberta, terá uma família que será orientada a receber e acolher e alfabetizar as pessoas. E serão treinadas milhares de pessoas para eu própria, vou ensinar como é que se alfabetiza. Porque alfabetizei milhares de pessoas nas cidades de Caetité, Ituaçu, Itajuípe, Cabuna, Ilhéus, Juazeiro, Sobradinho, Sapetinga. Então, todas essas cidades têm a minha marca, que eu passei lá com voluntário ensinando e alfabetizando no método Paulo Freire.
Importante. A alfabetização, né? A gente não pode admitir, inclusive nessa era que nós estamos vivendo da tecnologia, que as pessoas não tenham acesso à primeira forma de educação, que seja saber ler e escrever. Nosso tempo esgotou, nós estamos finalizando a nossa entrevista de hoje, nós estamos vivendo um período, gostaria que você fosse bem sucinta agora nas suas palavras finais, deixando uma mensagem de esperança para as mulheres que querem viver o seu sonho, querem construir também as suas histórias, querem mostrar a sua irreverência, a sua forma de se projetarem no mundo, né? E o que é que você diria para essas mulheres hoje? E também esse momento difícil que nós estamos vivendo no cenário da política brasileira, com todas as dificuldades, os desafios que estamos enfrentando, que mensagem de esperança você deixa rapidamente para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje? Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Sintonia.
Oi, Paty, eu quero dedicar essa entrevista a você e a todas as mulheres que lutam nesse mundo, dizer para elas que não percam a esperança. Eu estou com 73 anos, já fui presa, já fui espancada e sei que as mulheres negras, Eu não me classifico dentro com a cor de pele, não. Classifico o sentimento que as mulheres negras tenham coragem, que elas voltem para as escolas, que lutem pelos seus direitos, que cada uma de nós se transforme em uma Marielle da vida, que as mulheres, para lutar pelos nossos direitos, que não se acovardem, não tenham medo, tenham medo do que não presta, mas não tenham medo das coisas boas. E Na minha gestão, vou criar um Conselho de Estado e as mulheres terão assento nesse Conselho de Estado. E quero dizer que elas devem fazer parte também dos Conselhos de Ciência, Tecnologia, Inclusão Social, se associem sindicatos de mulheres, associações de mulheres, sindicatos, associações de meio ambiente, esportes, arte, crianças, jovens, idosos, e que as mulheres serão minhas grandes aliadas. Claro que os homens são maravilhosos, né, Paty? Eu sou filha de um homem extraordinário, meu pai é um homem assim, que me deu assim, régua e compasso, minha mãe também, tive meu companheiro, tive alguns namorados maravilhosos, inteligentíssimos, e acho assim, os homens são os nossos complementos, os homens. Então, a mulher, para ser completa, ela tem que ter um parceiro junto dela. Você tem o seu parceiro, o Ezequiel, que é maravilhoso, um físico nuclear, imagine. A potência que é o Ezequiel. Então, eu acho que as mulheres têm que candidatar, entrar na política, têm que cuidar da sua casa. A minha casa é um exemplo para qualquer mulher. Então,
essa, inclusive, foi a pergunta da Lu, lá de Camaçari. Cuidar
da sua casa, da saúde, do meio ambiente, é isso aí.
Isso mesmo. Essa, inclusive, foi a pergunta da Lu lá em Camaçari, quando ela disse isso, né? Os passos para a mulher adentrar no mundo da política. Acho que você respondeu bem quando você colocou aí que as mulheres precisam estar nos movimentos, nos sindicatos, se associando, a mulher precisa estar se inteirando da situação, das dificuldades, dos desafios
da
sua comunidade.
Da cozinha, né? Da pia, que é esse negócio de molhar a barriga na pia, enxugar no fogão, isso não é coisa para nós, não, viu? Também...
A mulher pode ir além.
Uma coisa ultra secundária. Temos que produzir ciência. Eu produzi 3 teses.
Obrigada, graças a todas
as outras mulheres e governos como de Cuba, dos Estados Unidos, da França, minha auxiliada Bélgica, que eu morei na Bélgica. Então, eu não achei nenhum centavo do Estado, Patrícia. O Estado não me deu nada, um real não me deu. Isso tudo foi financiado por França, por Bélgica, Inglaterra, onde estive. Então, e nunca achei nada fácil, não. Estou aqui aposentada, contando moedas para poder sobreviver. Espero que o governador respeite o processo que eu coloquei lá. Aí entrei na justiça contra o governo e vou ganhar.
Joracina, a gente agradece a sua presença.
Seguir esse exemplo, meu exemplo, é um exemplo para as mulheres. Só não fiz parir, porque quando eu decidi parir já estava tarde demais.
Obrigada, Joracina. A mulher pare também, né? Não só filhos, mas também projetos. E você pariu pra gente projetos.
Não pari biologicamente, mas pari muitas ideias e vou deixando muita coisa aqui nesse mundo para quem continuar.
Gratidão pela sua fala. Obrigada, então. Eu conversei com Joracina Aguiar, trazendo essa força feminina e mostrar que a mulher pode estar onde ela quiser estar, que a mulher tem força, que a mulher tem coragem, a mulher sim pode pode ser feliz ajudando a sua família, construindo a sua família, construindo os seus filhos, mas ela pode mais. E quando ela quer, quando ela junta forças, quando ela se une a outras mulheres, ela pode ir além, pode realizar os seus sonhos e pode ajudar, de fato, a construir uma sociedade saudável e próspera para todos. Muito obrigada a todas as mulheres que fizeram história, assim como você, Joracina, e que saíram na frente, na vanguarda, abrindo caminhos para outras mulheres seguirem também. Muito obrigada a todos que fizeram o programa de hoje.
A União do Vegetal, Pátio, a União do Vegetal me deu régua e compasso. Graças à União do Vegetal e Mestre Gabriel.
Obrigada, querida. Beijo grande, foi um prazer falar com você. Nosso tempo esgotou, uma entrevista maravilhosa, um bate-papo aqui muito forte, muito inspirador. Obrigada, Joracina, obrigada a todos que fizeram o programa. Até amanhã.